indenização por danos morais na Lei Maria da Penha. É possível? Existe já uma legislação, uma lei que tipifique essa conduta? Como funciona isso? Vou ter que pagar algum valor num processo de violência doméstica? Se você tem essas dúvidas, então fica aqui com a gente, que logo depois da vinheta a gente vai falar bastante sobre isso. Fala, meu caro Benny, fala, minha cara Benny, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui com a nobre presença do Dr. Daniel, para que ele venha aqui esclarecer as dúvidas e ajudar aqui no que for necessário nesse sentido, no âmbito da violência doméstica, já que ele é especialista na área. O escritório também é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, então são temas correlatos os quais a gente está sempre conversando aqui. Apesar de que violência doméstica não é só no âmbito familiar, tá? Essa violência ela pode acontecer em outras relações. A gente pode até falar depois, fazer um vídeo falando sobre isso, mas hoje vamos focar aqui na questão da indenização. Bom, muita gente pergunta aqui pra gente nos comentários dos vídeos o que é, né? Como é que é isso, se existe essa possibilidade de indenização, como é que funciona, tem uma lei. Como é que isso na prática funciona? Se você está gostando do vídeo até aqui, eu já vou pedir para você se inscrever e também curtir esse vídeo para que você não perca nenhum dos vídeos aqui do canal, porque a gente tem muito conteúdo legal. Doutor, vamos lá. Primeiro ponto. Existe, ano passado a gente teve várias leis que foram promulgadas, ano passado e ano retrasado, que alteraram a Lei Maria da Penha, mas essa questão de indenização não é algo ainda que esteja definido. Vou falar como, vou falar a linguagem do povo, né? Não bateram um martelo ainda para isso, né, doutor? Como é que está isso agora? Como é que está funcionando isso?
Então, tem um projeto de lei, projeto de lei 1299 de 2022, de autoria do deputado Kleber Verde, que ele garante, né, a mulher vítima de violência doméstica o direito à indenização por dano moral, paga inclusive pelo Estado, desde que seja comprovado o nexo entre a ação e a omissão do Estado e o dano, né? Por exemplo, eu estou apanhando, chamei a mulher, né, vítima, eu estou sofrendo agressão, liguei para o 90, a viatura veio uma hora depois, já está toda arrebentada. Então, aí, nesse caso, o projeto de lei, ele estabelece que já vai haver o dever de indenizar por parte do Estado. Agora, e por parte do particular? Por parte do particular, o entendimento, o melhor entendimento consolidado, diz o seguinte, que você pode haver indenização, tá, por danos morais à vítima, o autor pode ser obrigado a pagar, sim, né? Desde que haja um pedido expresso, ou da ofendida, ou do Ministério Público.
Então, agora, agora o entendimento é diferente, não é uma coisa automática.
Isso.
Então, para que isso seja, para que ocorra essa condenação, para que efetivamente o acusado ele venha a ser condenado a isso, ou o Ministério Público tem que requerer
isso
na peça acusatória, ou o assistente da acusação, que é um advogado ou uma advogada, um escritório de advocacia, ele obrigatoriamente ele tem que requerer essa indenização por danos morais. Agora, a gente sabe que no direito, tudo bem que a gente está falando de Lei Maria da Penha, e a gente sabe que a dosagem de aplicação na Lei Maria da Penha é uma dosagem diferente se a gente for considerar outros crimes. Mas, assim como em qualquer decisão judicial que dependa de um juiz, a gente sabe que não existe nada que que o pessoal fala? Causa-ganha. Não existe causa-ganha. Inclusive, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre indenização por dano moral. Muito interessante depois para você dar uma olhada também, que eu acho que complementa um pouco com esse vídeo aqui. Agora, não existe causa-ganha, apesar da gente saber que há ali um cuidado maior com os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha. Mas a minha pergunta é a seguinte: como que é o entendimento atual? Porque a gente falou do projeto de lei que, no sentido de punição do Estado,
isso,
por conta de uma falha na prestação do serviço, né?
Perfeito.
Mas eu quero saber o seguinte: essa indenização ela pode ser contra o acusado.
Uhum.
Pode ser feito também esse pedido na peça acusatória,
uhum,
ou pelo assistente da acusação ou advogado. Como é que está o entendimento disso nos tribunais? É líquido e certo? É causa-ganha, doutor?
Então, atualmente os tribunais eles têm se manifestado dessa maneira, só que não é uma coisa automática. Então tem que haver o pedido antes do Ministério Público ou da vítima, no caso representada pelo assistente de acusação, pedindo o valor de indenização. Aí é claro, o juiz vai arbitrar um valor de indenização baseado em alguns critérios próprios dele, né? A gente já viu
os critérios próprios também e os critérios inerentes ao caso.
Isso.
Porque, por exemplo, pegando aqui o nexo de casualidade, né? O nexo causal, de causalidade, o nexo causal. Como é que funciona o nexo causal? Olha, a vítima, ela trabalhava com internet, uhum, a imagem dela foi atingida, ela perdeu ali trabalhos, né? Ela, sim, perdeu a possibilidade de fazer lives, ela, enfim, tudo
foi
isso
exposta.
Foi exposta, né? Enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. Não pôde ir trabalhar por conta da violência psicológica, ela ficou abalada, teve algum tipo de transtorno, pânico, transtorno de ansiedade. Então, todas essas questões, a agressão física também a impossibilitou de ir a público, e é uma pessoa que trabalha com imagem.
Perfeito.
Então, assim, não é uma coisa receita de bolo. Então,
não,
isso
não
vai ser avaliado por cada caso.
Isso.
E aí, o juiz ali, ele vai dosar,
isso,
obviamente, observando qual o valor pedido pela vítima, né?
Sim.
E aí, complementando, né, doutor? Perdão aqui a intromissão, eles brigam comigo quando eu faço isso, mas é importante a gente trazer esse,
não, perfeito,
essa colocação.
Foi bem pertinente mesmo.
Uhum.
Realmente o juiz ele tem que ter os critérios ali e baseado realmente em alguns fatores, né? Então o juiz, com base nisso, ele vai estabelecer o valor de indenização à vítima, né? A ser pago à vítima.
Uhum, bem interessante. E, assim, a gente já sabe que pode haver condenação, não é causa-ganha,
uhum,
né? Vai depender do entendimento do juiz.
Uhum.
A gente sabe que existe um projeto de lei, como você bem citou, do deputado, se não me engano, Kleber Verde, né? Do,
isso,
Republicanos. E a gente faltou o seguinte: valores, né? Porque já chegaram pessoas, né, para me perguntar se podiam requerer 1 milhão de indenização, né? Então, o que você tem a falar sobre isso?
Gente, indenização é princípio básico do ordenamento brasileiro. A indenização não pode servir para enriquecer ninguém. A indenização ela é uma justa compensação
pelos
danos sofridos. Então, você não pode... É diferente de filme americano, de série americana, que um processo vale 15 milhões e tudo. É diferente aqui no nosso ordenamento. Ele não permite, ele não encara um processo como um meio de enriquecer. Ele encara como uma maneira de reparar aquele dano sofrido, reparar aquele prejuízo sofrido. Mas sem que a pessoa fique rica com base no processo judicial. Então, tem a questão também do bom senso, a questão de uhum, cotejar ali o dano, ali, o que aquilo ali gerou realmente de dano à pessoa, o potencial lesivo daquilo ali para a pessoa, né?
como aquilo ali afetou ela nos setores, em diversos setores da sociedade, da vida dela.
Exatamente.
Pessoal, particular, profissional,
exatamente,
familiar.
Exatamente, a vida dela, né? Como a vida dela foi impactada com isso. Então, ele precisa ver isso tudo, né, para poder bater o martelo e decidir o que é realmente o valor de indenização. Então, a gente costuma, né, até falar que aqui no Brasil os valores de indenização costumam ser até abaixo. Isso é muito comum até direito do consumidor, né? Acaba que tudo vira mero aborrecimento, e às vezes você tem, às vezes a gente sabe como a gente, como consumidor, a gente sofre na mão de determinadas prestadoras de serviço, e no final às vezes a gente acaba com um valor mínimo de indenização porque foi considerado um mero aborrecimento, então nem indenização você ganhou. Nesse caso aqui, se houver o Ministério Público pedir o valor de indenização e ou a vítima fazer o pedido também, valor de indenização, e ao final do processo o autor for considerado culpado e ela for considerada vítima, o juiz vai estabelecer um valor. Agora, vai estabelecer mediante esses critérios que a gente conversou, né? Que a gente acabou de falar.
Sim, sim. Então, assim, trazendo isso para a prática, uma coisa é uma influenciadora digital com 20 milhões de seguidores, e outra coisa é uma pessoa comum do dia a dia, uma engenheira, uma dentista, uma médica, né? Os valores de indenização, obviamente, eles vão ser diferenciados nesse sentido.
Sim.
E se a gente for cravar um valor, né, a gente não tem como cravar um valor, né, dizer, quanto que será essa indenização? E muito menos a gente tem como cravar se essa indenização ela vai ser aceita, esse pedido ele vai ser aceito ou não pelo juízo. O que a gente pode dizer é, existe a possibilidade disso ser requerido e existe a possibilidade de haver condenação. Em havendo condenação, aí cabe, como a gente já falou aqui em outro vídeo, né, um vídeo até recente aqui do canal, cabe a interposição de um recurso de apelação que vai para uma Câmara de Desembargadores, uma Câmara Criminal, para que eles venham a julgar esse recurso. E aí pode ser até que essa indenização ela seja ou, dois pontos, ou revogada, ou, né, reformada ali a sentença, ela tira, o desembargador relator, ele tira essa condenação de indenização por dano moral, ou ela pode ainda ser majorada, porque se houver recurso por parte da vítima, e a vítima achar que foi pouco, ela pode recorrer para tentar majorar esses valores. E como é que ela faz, sim, esse recurso? Através do seu assistente de acusação, ou até mesmo o Ministério Público pode considerar, porque, gente, no processo penal, no processo criminal, está aqui com um especialista aqui que vai endossar o que eu estou falando, no processo penal, o que vale ali, quem é que realmente é o advogado, tá? O advogado da vítima é o Ministério Público, né?
Sim,
entre aspas, é o Ministério Público. O advogado particular, ele entra como um assistente da acusação para também defender os interesses da vítima. Então, quem tem esse dever ali no processo criminal é o MP. Mas o assistente, ele também pode requerer essa indenização, ele pode entrar ali requerendo ali uma indenização ali como assistente de acusação. Ficou claro, pessoal? Olha, eu sei que às vezes a gente fala um pouco difícil, mas se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que possível a gente vai responder.
A gente está aqui para isso.
Acho que por hoje é só, né, doutor?
Por hoje é só.
Então, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam, ativem o sino para receber todas as notificações de novos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.